minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Casamento perfeito é mito, porque são duas pessoas imperfeitas, mas que com a graça do Senhor, com Jesus no casamento, no lar, as coisas vão se ajustando e vão melhorando e vão aperfeiçoando, e não ao contrário, não é? Por exemplo, se num cônjuge tem um, pode dizer o homem ou a mulher, o homem é chegado, ou um dos dois, chegado a dar passeios nos shoppings, nenhum problema, dá e gosta. Já um dos cônjuges gosta de ir mais para a roça, para a fazenda, levar picada de mosquito. Gosta? Tem gente que gosta, né? Aí um não vai, outro não vai. Como é que fica uma situação dessa? Se você casa para fazer o outro feliz, aí você vai fazer a vontade do cônjuge, né? Vai no shopping, vai lá, leva uma picadinha de mosquito, né? Tudo dentro de uma normalidade, dentro de uma regra. É por isso que nós não podemos casar com uma pessoa que não ama o nosso Deus. Ah, você vai casar para fazer o cônjuge feliz. Se você, o cônjuge não é servo, ele vai querer algo que não agrada a Deus. Então você não pode fazer. Por isso, não podemos permitir, a Bíblia não permite, não é, o jugo desigual, que dá consequências terríveis. E Deus quer poupar, não é? Quer poupar o seu povo dessas coisas. Com relação ao social, o casal, ele precisa aprender a habitar o mesmo espaço físico, convivendo segundo as regras sociais. Em primeiro lugar, as tarefas domésticas devem ser discutidas e divididas. O tratamento deve ser educado, pois é o novo convívio do lar, é neste convívio, e não só para os amigos ou estranhos, que devemos usar as palavras, não é, obrigado, de nada, por favor, com licença. Existe uma palavra que, se eu não me engano, depois você confere na sua Bíblia, acho que é Provérbios, capítulo 15, diz que uma palavra branda, ou seja, uma palavra doce, cheia de graça, ela desvia o furor. Mas uma topeira, um mal educado, ele fala uma palavra, aí suscita o quê? A indignação, suscita a ira. Se eu não me engano, é Provérbios, o capítulo de número 15, acho que é logo o versículo de número 1. Eu encontrei aqui a passagem, está aqui. A resposta branda desvia o furor, a ira, mas a palavra dura suscita, chama a ira. Então, no convívio não pode ser diferente. É por isso que quando namorado, quando noivo, tem que saber qual o tratamento que o seu futuro cônjuge dá com os irmãos, com os pais, no relacionamento, se só fala gritando, esperneando, murmurando, impaciente, jocosa, rixosa, isso, rixoso também. Você, opa, sinalzinho amarelo está tocando. Você imaginou você passar o resto da sua vida com uma pessoa rixosa do seu lado, mal-humorado? Você imaginou que não tem, não é, não tem hábitos, maus hábitos? Você imaginou? Ah, mas ele vai melhorar. Vai. Aí, como nós já ouvimos aqui, isso é certo. Se você é certinho, direitinho, gosta das coisas nos lugares, não é? Você é comportado, você administra bem as suas coisas, não é? Organizado. Se você vai ficar com uma pessoa para o resto da sua vida desorganizada, você tem que pensar duas vezes. É por isso que as motivações devem ser do Senhor para o casamento. Pense duas vezes. Não é? Então, isso não pode deixar de acontecer. Inclusive, no namoro. No namoro, só brigam. Outros têm ciúme doentio. Tem ciúme doentio, mórbido. Como é que vai ser a situação dessa? É claro que você é mocezela. Você quer cuidado, mas existe um limite para isso, não é? Então, há ainda muitos homens, hoje, rapaz, são cavalheiros, não é? Quando namoram, mas acham que após casados, como já conseguiram a mulher que queriam, Não cabe mais atos simples como segurar a porta, pegar peso ou dar a mão à esposa. Aliás, pegar peso, isso não precisa nem falar, porque está escrito na Bíblia, né? A mulher é o vaso mais frágil. A mulher é o vaso mais frágil. Tem que cuidar em todos os sentidos, emocional, dar a mão à esposa. Elogios da parte de ambos também serão sempre bem-vindos. Afinal, são os pequenos detalhes e as ações do cotidiano que fazem as grandes diferenças nos casamentos felizes. Então o casamento é o que? Um investimento. Investimento. Se você investe no casamento com equidade, primeiro, é claro, Deus. Primeiro, Deus. Pois vem a família. Cônjuge. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que o solteiro cuida de agradar a Deus. O solteiro cuida de agradar a Deus. Eu estou falando com jovens, com pais, mães, não é? Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 7, sétimo, versículo 32, 1 Coríntios, capítulo 7. E bem quisera eu que estivéssemos livres de cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E está dividido. Ou seja, está dividido, mas primeiro lugar sempre Deus. Você agradar a Deus em primeiro lugar, mas também você deve agradar o cônjuge, deve agradar a esposa. Não, isso é ponto pacífico, ponto pacífico. Então, elogios, né? São detalhes do dia a dia, do cotidiano, que fazem um casamento ficar alicerçado. Não é a comunicação dentro do lar. Agora, com relação à observância do lado espiritual, o lado espiritual do projeto de Deus, é fundamental que o casal ore junto, que faça da sua casa realmente uma igreja, onde Deus possa ser o centro. A abertura do programa diz: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. É importante que o altar esteja começando dentro do seu coração e dentro da sua casa. O par deve entender que Deus chamou os dois e que do casamento em diante, os ministérios, não é? De louvar, de adorar ao Senhor, deve partir dos dois. É claro, está estabelecido. O homem é o cabeça. Isso ninguém pode mudar. A mulher pode ficar chata, chateada, então tem que se aborrecer com o Senhor, não é? Mas já está estabelecido, não pode ser mudado. Como diz, não é? O casamento é hierárquico. Diz assim: pois se um casal, tudo que fizerem, devem estar em concordância com a palavra de Deus e adorar o mesmo Deus. Adorar o Senhor, olhar só para um alvo, um horizonte, que é o alvo que é Jesus. Acima de tudo, o casal deve procurar habitar com harmonia, um entendendo o outro, pois a Bíblia nos adverte em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que quando o casal não busca o entendimento e compreensão das necessidades do outro, até mesmo as orações são impedidas. São impedidas. Então, é importante que esses detalhes, esses lados, essas vertentes que caminham lado a lado na vida de um casal, né, é bom a gente ressaltar como se fosse um preventivo, é um ensinamento bíblico.